10:36, hoje é terça, 17 de outubro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Homem morre afogado em prainha de Porto Rico. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. Esse acidente aquático aconteceu durante o feriado prolongado. A vítima é um homem de 48 anos. Ele se afogou na ilha de Santa Rosa, uma das prainhas de Porto Rico. Populares tentaram tirar o homem da água, mas logo os bombeiros chegaram. A vítima ainda tinha sinais vitais, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória. Na própria embarcação dos bombeiros foi realizada uma manobra de reanimação que durou cerca de 25 minutos. O homem chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e acabou morrendo. Segundo os bombeiros, as prainhas estavam lotadas no feriadão e a vítima deste afogamento entrou na água numa área onde não havia guarda-vidas. E, Lucian, nesta madrugada, eu mudo de assunto agora para falar sobre um temporal que atingiu fortemente aqui a região noroeste, e em Paranavaí choveu granizo, ventou muito forte também. Em uma parte da cidade houve vários estragos. Segundo o CIMEPAR, os ventos em Paranavaí atingiram a velocidade de 66 km por hora. Várias árvores caíram, algumas sobre fiação elétrica, e segundo a Prefeitura de Paranavaí, escolas e repartições públicas municipais estão sem energia e sem água nesta manhã. E as aulas nas escolas que estão sem energia e sem água podem ser suspensas se o abastecimento de água não for retomado ainda nesta manhã. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Agora são 10:38. Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos. Isso foi no município de Guamiranga, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O homem de 55 anos foi preso ontem à tarde. Segundo a polícia, os abusos teriam acontecido em junho deste ano na localidade de Guamirim, uma zona rural da cidade de Guamiranga, como você destacou. Segundo as investigações, o homem era amigo da família, frequentava confraternizações, enfim, outras atividades dos familiares, e em depoimento a polícia confessou o crime, afirmando que teria abusado por duas vezes desta criança. Ele afirmava à vítima que, caso contasse para alguém, iria amarrá-la. O irmão da criança ficou sabendo dos abusos e procurou a Polícia Civil de Imbituva, também aqui na região dos Campos Gerais. A pena prevista para o crime é de 8 a 15 anos. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Um caminhão carregado com 12 toneladas de maconha, fuzis, pistolas e munições é apreendido lá em Toledo. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Após uma abordagem a um homem de 38 anos que dirigia uma carreta na PR-239 no município de Toledo, foram localizadas 12 toneladas de maconha, 3 carabinas, 5.56... 3 fuzis 7.62, 11 pistolas semiautomáticas, 540 munições 5.56, 50 munições de 10 milímetros e 500 munições de calibre 40. O condutor é morador da capital de Minas Gerais e alegou ter carregado em Santa Helena, no Paraná, com destino a Uberlândia, e receberia R$7.000 pelo transporte. A ação da Polícia Rodoviária Federal faz parte de uma operação conjunta que envolve a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar do Paraná. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. O empresário que cometeu atos racistas e xenofóbicos apareceu em redes sociais maltratando a atendente de um bar aqui em Curitiba. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Filmado pelos próprios amigos, Marcelo Francisco da Silva, que é acusado de cometer racismo contra dois trabalhadores de um posto de combustível em Curitiba, no último fim de semana, aparece à beira de um balcão de bar. Ele xinga a atendente e reclama do atendimento. O vídeo foi postado nas redes sociais.
Vem que eu tô pagando, não é de graça! Essa porra não é de graça. Caralho, chama o gerente. Eu não vou pagar essa merda, entendeu? Chama essa filha da puta aqui. Bora. Não, vai discutir. Chama o gerente dessa filha da puta, eu não vou pagar. Vai chamar. Vai essa filha da puta aí. Vem essa porra do balcão. Ô, quer não dá pra ninguém. Ei, vem me tirar aqui do balcão, otário.
Na imagem, um segurança aparece para tentar acalmar os ânimos do então cliente, que justifica seu comportamento alegando possuir uma empresa e realizar um atendimento diferenciado.
Se você for no meio da salinha, você se trata muito bem, velho. Eu te trato bem, você sabe disso. Eu não sou otário, era uma tonta. Funcionário...
Marcelo Francisco da Silva possui outros registros de boletim de ocorrência contra ele, segundo a Polícia Civil. Em um deles, que estaria ligado à Lei Maria da Penha, ele chegou a ter a prisão decretada e o uso de tornozeleira eletrônica determinado. Mas o delegado Nasser Salmen, que é responsável pelo caso de racismo no posto de combustíveis, disse que todos eles foram revogados.
E mandado de prisão revogado, tornozeleiras também revogadas e medida protetiva também revogada. Só isso que eu posso dizer no momento. Isso será uma coisa que vai agravar ou não a identidade, a pessoa dele diante do juiz e do promotor.
O homem, flagrado mais de uma vez ofendendo atendentes, permaneceu em silêncio durante o seu depoimento. A defesa alega que Marcelo é alcoólatra, o que pode ter contribuído para suas ações racistas e xenofóbicas. A CBN Curitiba aguarda o retorno do advogado Rafael Nascimento, que é defensor do suspeito, para um posicionamento sobre as novas imagens. O processo contra Marcelo está em fase de inquérito policial e o delegado tem 30 dias para concluir a investigação. Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 43 minutos, 10h43, e nós vamos acionar agora a Cláudia Lima, da CBN Londrina, que tem a seguinte informação. Você bem lembra do município de Cambé, né, daquele ataque ao Colégio Estadual Helena Colodi, que resultou na morte de 2 adolescentes. Pois bem, em resposta a este ataque, vigilantes armados vão começar a trabalhar em 44 escolas do município de Cambé. A Cláudia Lima tem mais informações. Cláudia, bom dia. Já começaram a trabalhar esses vigilantes armados aí nas escolas de Cambé?
Oi, Lucian. Bom dia a todos. Sim, os vigilantes começaram ontem a trabalhar. Inclusive, teve toda uma apresentação, uniformizados. O armamento ainda não chegou. Mas quem acompanhou essa solenidade foi o repórter Guilherme Marconi, que traz agora as informações para a gente. Oi, Guilherme, bom dia.
Bom dia, Cláudia. Bom dia, Luciano, a todos. É um investimento anual do município na segurança terceirizada, que será cerca de 4 milhões e meio de reais, num contrato válido por 10 anos, feito por meio de licitação vencida por uma empresa de vigilância com sede em São José dos Pinhais. Essa medida é uma resposta dada pelo poder público aos pais dos alunos da rede municipal que cobraram mais segurança após o ataque ao Colégio Estadual Helena Colodi, que resultou na morte de 2 adolescentes no dia 19 de junho. Luan e Caroline, 16 anos, foram atingidos por tiros disparados por um ex-aluno da instituição de 21 anos que entrou armado no colégio sob o pretexto de retirar um histórico escolar. 4 meses após o ataque em Cambé, essa contratação dos vigilantes faz parte do programa que conta com outras medidas de prevenção à violência escolar. E entre as ações estão o controle da comunidade externa por agendamento, a instalação de câmeras de monitoramento, a implantação do botão do pânico, além do aumento de muros. A próxima fase será a colocação de cercas elétricas. Então, portanto, começaram a trabalhar ontem, Lucian, 44 vigilantes armados nas 44 instituições, escolas municipais e creches de Cambé.
Muito obrigado, Guilherme Marconi, pelas suas informações, Cláudia Lima também, com relação a essa situação no município de Cambé. Então, ontem, começaram a trabalhar estes vigilantes armados em 44 escolas do município. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.